No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joel. Qual que será o tema do nosso programa de hoje?
O assunto de hoje é saúde da pele. As mudanças climáticas estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia, deixando o ser humano cada vez mais exposto à incidência dos raios solares, causando inúmeros danos à pele das pessoas. Para discutir o tema, nós vamos receber o Maurício da Silva Batista, professor titular da Universidade de São Paulo, foi chefe do Departamento de Bioquímica e membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Boa tarde, professor Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar por aqui.
Gisele Marino Totaro, formada em Medicina pela Fundação do ABC, com especialização em Dermatologia e Medicina Biomolecular. Boa tarde. Tudo bem, Gisele? Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde. Muito obrigada.
Antes de começar a entrevista, nós vamos para o destaque de semana.
Perfeito, Joel. O destaque da semana é: Fórum de Políticas Públicas da Fundação José Luiz Egídio Setúbal promoverá debate sobre cobertura vacinal. Atualmente, o Fórum de Políticas Públicas de Saúde da Infância é realizado pela Fundação José Luiz Egídio Setúbal, com o objetivo de gerar e disseminar conhecimento técnico-científico para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a saúde na infância e na adolescência. A edição deste ano ocorrerá no dia 24 de outubro, em formato híbrido, tendo como um dos seus destaques a cobertura vacinal que, infelizmente, diminuiu em 112 países entre 2019 e 2021. Isso em função da pandemia, e inclusive no Brasil. No caso do Brasil, não só da pandemia, mas também por ação do antigo governo. Para mais informações dessa notícia, você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor, que é observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral, Joel.
Um estudo em nível de pós-doutorado realizado pelo pesquisador Paulo Newton Tonoli, sob coordenação do professor Maurício Batista, apontou que a luz visível nas faixas violeta e azul pode ter efeito tóxico para as células da pele, dependendo do tempo de exposição. Ainda segundo os autores, os filtros solares comercialmente disponíveis que protegem contra a radiação ultravioleta não são suficientes para a proteção efetiva da pele. Professor Maurício, como é que vocês chegaram a esse resultado?
É uma pesquisa que tem sido feita no laboratório faz mais ou menos uns 15 anos, que a gente decidiu entender mais como que a pele interage com o sol, com o espectro solar contínuo. Né? O espectro solar, ele tem uma faixa que a gente chama de ultravioleta, que nosso olho não enxerga, que é mais ou menos 5% da irradiação solar que atinge a nossa pele. 45% é a radiação do visível, que o nosso olho enxerga. E o resto, a metade mais ou menos, é no infravermelho, que causa calor. Então, a gente tem trabalhado para entender mais como que esse espectro contínuo interage com a nossa pele. E o espectro visível, ele é uma parte do sol que ele não é filtrado nem espalhado pela maioria dos filtros solares. Existem alguns produtos que fazem uma proteção, mas é muito pouco eficiente até hoje. Então, o que acontece quando você vai para a praia e usando o melhor filtro solar que está disponível é que você está protegido do ultravioleta, B principalmente, que é justamente a parte do sol que deixa a nossa pele vermelha, é uma reação que a gente chama de queimadura solar ou eritema, né, da dor, vermelhidão, é um processo inflamatório agudo que acontece porque o raio UVB, esse que o filtro solar protege, ele atinge o DNA das nossas células epiteliais. E isso tem uma resposta rápida programada em todo mundo. E justamente é uma defesa nossa. Então, o sinal de ficar vermelho é saia do sol, quem não tinha essa resposta acabou morrendo, porque você se queima, né? Então, quem tem a resposta, a maioria de nós temos, é um sinal para que já tomou sol em excesso. Quando a gente passa o filtro
Além do
solar, a
pai do
gente.
sol, qual seria a outra solução?
Então, você tem que se proteger, porque você está causando mais dano na pele que a sua pele é capaz de recuperar, né? Então, isso vai ter consequências agudas e crônicas, né? Se você fizer isso todo dia, isso vai trazer consequência crônica, que é o fotoenvelhecimento, pode causar câncer. E aguda é que você fica com dor e tal. Mas é uma resposta saudável essa para a nossa pele. É uma resposta que quer dizer, vai se proteger, vai para a sombra. Quando você passa o filtro solar, você não tem mais essa resposta. Então você pode se expor ao sol por horas. E o que falta, isso não é ruim também, mas é porque o dano que a luz visível causa é menor do que o ultravioleta, não há dúvida disso. Só que as pessoas não estão sabendo que isso está acontecendo. Então você vai lá, fica horas no sol e está se expondo a um dano que vai vir depois. Então, o objetivo dessa pesquisa é saber, no espectro solar da luz visível, que é essa que a gente enxerga, quais componentes são mais perigosos. A gente decidiu separar o espectro solar visível na faixa do violeta, do azul, do verde, do vermelho, estudar a consequência desses raios para células epiteliais, especialmente queratinócitos, que são muito importantes para fazer a barreira da pele, né, para tornar a pele saudável, ele vai se diferenciando, se transformando e faz a pele que a gente enxerga. Então, se ele tem dano no queratinócito, isso causa consequências importantes para a pele. Então, a gente olhou para a mitocôndria dos queratinócitos, para as organelas, para o DNA desses queratinócitos e viu o quanto que esses raios, a violeta e azul, são tóxicos, parecidos com o próprio ultravioleta A.
Doutora Gisele, doutora, acho que ela saiu do ar, hein? Acabou caindo, tinha uma questão para. Doutora, voltou? Ah, voltou. Doutora Gisele, eu tenho uma questão. A senhora é dermatologista, né? Tá constantemente no seu consultório. E como é que a senhora tem recebido essas pessoas que têm recebido sol em excesso? A gente sabe que a temperatura está aumentando no planeta todo. A gente vê agora na Europa, por exemplo, nunca nos últimos tempos, nunca tiveram temperaturas tão altas, em torno de 15, de 15 não, de, perdão, 50 graus, né? Centígrados de temperatura, uma coisa assim. As pessoas começam quase que. Desculpa a expressão, quase que cozinhar, assar, né? Tal o calor. E como é que você tem recebido isso no consultório? Tem aumentado assim, da mesma forma a temperatura? Ou a gente sabe que, paralelamente a isso, tem uma questão cultural, né? Que ao chegar o verão, todo mundo quer incentivar, todo mundo tem que ficar bronzeado, todo mundo tem que ficar, sabe, com aquela pele mais para o bronze, né? Tirar o pálido do branco, enfim. Isso é uma questão cultural que influencia muito essa tomada de sol, ou o aumento da temperatura é o que tem mais corroborado para aumentar essas lesões na pele das pessoas? Qual que é a sua constatação no consultório do dia a dia?
Existe uma questão que seria a questão ambiental, né, que realmente é uma questão bem preocupante, o aquecimento global, e nós percebemos que, assim, países que normalmente nunca sofreram com tanto calor, né, têm sofrido com muito calor e as pessoas nem estão preparadas para isso, né, então o desconforto não só no dia a dia dessas pessoas, até porque o sair na rua não é nem uma exposição na praia, né? Uma exposição que a pessoa queira se bronzear, mas mesmo a exposição de sair para uma caminhada, né? Eu particularmente até tive na Itália recentemente e estava realmente um calor muito intenso, não estava na Sicília, onde a situação ficou bem pericritante, mas a situação realmente preocupa quando você percebe países que antigamente nunca foram tão quentes e agora têm apresentado essa temperatura tão intensa. E assim, os cuidados que assim eu procuro orientar os pacientes e que eu vejo que as pessoas que têm já essa orientação tem feito, além do uso de protetores solares com proteção UVB e também proteção UVA, que hoje é uma tendência do mercado, os protetores já terem a proteção para essa, vamos dizer assim, para essa faixa de radiação, não só UVB, mas também UVA, que também é responsável, UVA, mais pelo envelhecimento da pele, junto com o UVB, que é mais responsável pelos quadros de câncer de pele, ainda que o UVA também tenha um risco, né? Mas também existem, né, hoje protetores solares que têm ação antioxidante, com até algumas plantas associadas, vitaminas associadas, para aumentar o poder de proteção desses produtos que existem no mercado. E também
No
o
caso
uso
da
de
praia.
vestimentas, né, com proteção solar e de um tecido de gama mais, de fibras mais fechadas, de cores mais escuras, para também levar uma proteção que o ideal, o valor assim de excelência para essas vestimentas seria um valor de proteção de 40 a 50. Já existe como mensurar isso, né, hoje?
Doutora Gisele, além dessa proteção normal, né, da utilização desses medicamentos para proteger a pele, existe um horário, como seria o tratamento natural? Nós temos um horário para ir para a praia, nós temos menos incidência dos raios ultravioletas e que possam não comprometer tanto a nossa pele, para quem gosta de ficar horas e horas, né, exposto ao sol.
Então, o ideal, realmente assim, aquele sol das 10 da manhã às 2 da tarde é um sol de maior intensidade de atuação pela incidência mesmo, né, da radiação ultravioleta nesses horários, e também isso depende, isso varia com a questão sazonal, em que época do ano nós estamos. Então, se estamos falando de verão, com certeza essa incidência é muito maior, e se também estamos em altitudes mais altas, então na montanha, né, essa incidência também é maior. Ou se estamos na praia, por conta da areia refletir a radiação solar, ou na neve, porque também a neve reflete a radiação ultravioleta. Então, são situações que potencializam a ação da radiação ultravioleta A, B. A C a gente nem fala tanto, porque a C ela é retida pela camada de ozônio, que também diminuiu, né? Mas que com medidas de
Depende da consciência de nós,
contenção.
de cada um de nós, né? De utilizar de uma maneira adequada a praia para que não comprometa a nossa saúde e não seja ameaçado por várias doenças, inclusive o câncer da pele. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O projeto de fundo agrícola da ONU investirá 900 milhões de dólares no Brasil. A Mônica Greeley, direto de Nova York, tem as informações.
Um investimento de 900 milhões de dólares para o Nordeste do Brasil foi anunciado pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola e FAD. O objetivo é alcançar mais de 600 mil famílias em áreas rurais, promovendo a segurança alimentar, aumentando a produção e a resiliência às mudanças climáticas. A parceria foi firmada pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento, o Fundo do Clima Verde e pelo IFAD, que são cofinanciadores. O presidente da agência esteve no Brasil e afirmou que o país recolocou a luta contra a pobreza e a fome no topo da agenda política. Álvaro Lario lembra que 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de insegurança alimentar severa ou moderada. A agência afirmou que vai continuar a sua parceria com o Brasil para levar soluções e recursos adequados às comunidades rurais, instituições e sistemas alimentares e de meio ambiente. Para o presidente do IFAD, as prioridades do Brasil estão alinhadas com as da agência. Na última década, o país e o IFAD financiaram seis grandes iniciativas que representam um total de 453 milhões de dólares em investimentos. Cada projeto tem uma avaliação de impacto independente que documentou melhoras reais na vida de 252 mil famílias. Cerca de 60% dos participantes dos projetos conseguiram sair da pobreza extrema e um terço aumentou sua renda. Agricultores familiares subiram 61% de produção e 33% aumentaram o acesso aos mercados para os seus produtos. No Brasil, o presidente do IFAD também visitou o estado da Paraíba e viu de perto como os programas da agência estão apoiando a agricultura familiar. Ele visitou projetos de criação de bode e ovelha, processamento de polpas de fruta, água e saneamento básico. As iniciativas do IFAD têm um forte componente de inclusão de gênero e educação rural. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A exposição solar pode desencadear inúmeras doenças, como o xeroderma pigmentoso, uma doença genética que se caracteriza pelo indivíduo não conseguir absorver de forma ordenada a radiação ultravioleta. Suas consequências podem levar, inclusive, ao extremo, um câncer da pele. Bom, aí eu quero ouvir o professor Maurício. Como se manifesta o xeroderma e que outras doenças podem surgir pela excessiva exposição solar, professor Maurício?
Obrigado. Antes de responder, eu queria sugerir que as pessoas que realmente estão interessadas nesse tema da xeroderma pigmentosa, para consultar um colega meu da USP, que chama Carlos Menck. A pesquisa dele de décadas, ele tem comunidades que trabalham com essas populações. Basicamente, são pessoas que têm deficiência no reparo do DNA. Então, sempre que a gente se expõe ao sol, isso independe um pouco da região, se é ultravioleta A, B ou visível, vai acontecer dano em DNA. Ultravioleta, o dano é muito, ultravioleta B, o dano é muito mais severo, mas menos profundo. Né? Ultravioleta penetra pouco na pele, quase não atinge a epiderme, a membrana basal, um pouquinho atinge. Então, mas o UVA também causa dano, o visível também. E como que a gente, então, consegue ir para o sol? Porque a gente tem mecanismos de reparar, né? Tem um processo fotoquímico que causa um dano na molécula de DNA, e se dano não é reparado, vira uma mutação. E essa mutação, se ela for, por exemplo, num gene que controla a qualidade da estrutura do DNA, por exemplo, tem uma proteína chamada P53, que ela está lá, ela está sempre observando, né, quimicamente, então ela interage com essas proteínas que estão lá, com estrutura do DNA, e vendo se tem um dano. Se tem um dano, ela estimula o reparo, e tem muitas proteínas que fazem isso. Então, essas pessoas que têm deficiência em reparo, elas têm muito problema de se expor ao sol, à luz de forma geral. Né? Então, essas são pessoas que realmente têm que evitar exposição a qualquer custo. O problema também é que as pessoas achavam que era só a ultravioleta, então passa o filtro e fica tudo bem. Não é, né? Porque as luzes visíveis também causam dano em DNA. Então, infelizmente, qual o tratamento...
Que doenças podem acontecer com a gente?
Então, quando você... As outras doenças, né? Vamos supor que você tem uma pele, você é uma pessoa saudável, tem xeroderma pigmentosa, mas você pode desenvolver câncer, você pode desenvolver fotoenvelhecimento, você pode desenvolver vários tipos de doença de pigmentação, mais ou menos pigmentação na pele. E tudo isso está relacionado, eu queria enfatizar aqui, ao excesso de exposição. Porque um pouquinho de exposição ao sol, sem filtro solar, mesmo sem filtro solar, é muito saudável. Muito embora... Se eu me colocasse no lugar do dermatologista, teria dificuldade de dizer para o meu paciente qual a quantidade de sol que ele deve tomar, porque isso depende de pessoa, da pele, do tempo, da altura, da altitude, da latitude, então é muito complicado, mas é um fato esse. Né? Um pouquinho de sol é muito saudável. O excesso de sol que causa doença, o excesso de sol é que desregula todo o metabolismo da pele e acaba causando doença, que pode ser de fotoenvelhecimento, ao câncer, a despigmentação ou a hiperpigmentação, a quantidade de doença, eu não estou preparado para falar, acho que a doutora pode falar melhor do que eu, mas são muitas. Não sei se eu respondi corretamente.
Não, sim. Claro que sim, professor. E quem está exposto? Não é só nós que a gente imagina aqui o período de férias na praia, mas a população do Nordeste, né, que está exposta ao sol diariamente, né, e durante muitos anos, né? Aí vamos ver a consequência que acontece com esta população. Nós vivemos num país continental, ou até mesmo a população agora da europeia, né, que está atingindo 50 graus. Nossa convidada falou que esteve lá na Itália recentemente, né, na Sicília, e deve ter pego uma temperatura próxima de 50 graus. Eu me lembro que há alguns anos, uma maior incidência de câncer da pele era a Austrália. Os dados mostravam a Austrália. Esse cenário mudou ou ele continua o mesmo e outras regiões do planeta já também estão apresentando dados a respeito da incidência do câncer da pele?
Esse cenário continua, infelizmente, muito parecido, né? A Austrália é a capital do filtro solar, mas também do câncer. E o uso do filtro solar não tem ajudado a diminuir o nível de incidência de câncer de pele. Então, porque o problema é a superexposição, mesmo com o filtro solar, ela não é benéfica. Então isso não está mudando, né? E quando a gente pensa
Ou
em
seja, não mudou, os
mudanças
dados
climáticas,
continuam os mesmos, né? Os
continua
dados
mesmo. Eu
continuam.
acabei de ler
Caramba!
uma reportagem hoje justamente sobre filtro solar na Austrália, e os dados indicam que só aumenta. Tanto melanoma quanto outros tipos de câncer de pele, vaso celular, espino celular, continua aumentando nessa população que e ela, então, evolutivamente, ela foi preparada para lidar com pouco tipos, né, que vieram do norte da Europa, e estão lá na Austrália, que é o que tem mais exposição ao sol, um dos países que tem um índice solar mais alto, e pessoas que estão com a pele despreparada, evolutivamente, e se baseando na proteção muito no filtro solar, o que dado.
Muito bem. Antes de passar para a nossa enquete, que o Franco Valverde vai trazer, eu quero ouvir rapidamente a doutora Gisele a respeito desses dados da Austrália, o que está acontecendo na Europa e a nossa população nordestina, que durante anos está exposta, né, a uma temperatura muito alta. Que consequências pode ter isso e se o incidência de câncer aqui no Brasil atinge mais a população nordestina?
Então, assim, aqui realmente nós moramos num país tropical, então assim temos um risco maior, né? Porque ao longo do ano nós estamos mais expostos ao sol. Não tem um período específico do ano que nós vamos estar mais expostos ao sol. No geral é o ano inteiro, né? E considerando questões profissionais também, né? Então assim, se formos pensar que trabalhamos em escritório e eventualmente vamos nos expor mais ao sol, então nessa situação a pessoa tem até uma preocupação porque ela não está acostumada a tomar aquela incidência de sol no dia a dia e vai buscar usar o protetor solar. Claro que aí tem uma consciência individual de estar se expondo mais ou menos nos horários que eu comentei que não são adequados, né? Que o horário seria das 10 às 14, que realmente esse horário deve ser evitado. Mas independente disso, existe a exposição crônica. Então, se a gente pega uma população lá atrás que nem fazia uso de protetor solar, porque o protetor solar ele começou a ser, vamos dizer assim, desenvolvido na época do final dos anos 70. E aí sim começou-se a usar protetor solar e se ter consciência dos riscos da ação dos raios ultravioleta e também, né, como o professor Maurício falou, a luz visível mais próxima à radiação ultravioleta A, que aí a gente está falando dos raios do espectro visível violeta e azul escuro, que estão mais próximos ao UVA. Então, esse tipo de qualidade de radiação só se tomou consciência, quer dizer, e agora estudos mais recentes, cada vez mais ampliando, né, esse tipo de dano à pele, Então, e também o aprimoramento dos protetores solares, que antigamente faziam mais proteção UVB e hoje eles protegem contra a radiação UVB e também UVA. Então, quanto mais foi se aprimorando, tanto o conhecimento quanto a qualidade dos protetores solares disponíveis no mercado, foi se tendo um arsenal maior e um cuidado também por parte da população maior. Né? Mas eu, por exemplo, às vezes eu vou na praia e eu fico assim impressionada de ver vendedores ambulantes vendendo produtos na praia que você vê assim sem um guarda-sol, expostos naquele horário de sol super forte. Então, são pessoas que trabalham no campo, então são pessoas que estão muito mais suscetíveis a essas ações, né, da radiação ultravioleta. E se a gente pensar essa população que viveu no período que não existia ainda proteção solar e que hoje tem aí seus 50 e poucos, seus 60 e poucos anos ou mais, e que tem, né, na sua pele o resultado dessa ação solar lá de trás também, né?
Ou
Claro que
seja,
quando a gente for ter estudos
é
mais
importante também
novos, né? A gente
nós
vai conseguir
conscientes.
ver a população de hoje lá para frente, né? Que aí a
Lá para
gente vai
frente.
conseguir saber
Vai
o
conseguir
efeito desse
mensurar, né,
protetor de
o
hoje a
efeito
longo
desse
prazo.
protetor.
Isso.
Você
Isso.
sacando, Gisele, uma coisa importante, né? Ou seja, o efeito desses protetores. O que leva a uma palavra mágica que você disse na sua intervenção anterior, que depende da consciência de cada um. Ao longo do programa, eu vou querer saber de você quem contrai doença, câncer da pele. É mais o homem, a mulher, a população negra, branca, enfim. Mas antes, nós vamos, como disse, a nossa enquete. Toda semana a gente realiza uma enquete, a respeito do tema do programa. Não é isso, Franklin?
É verdade, é como você bem disse, João, é uma enquete, não é uma pesquisa, ou seja, não tem uma base científica, mas serve para a gente saber o que que as pessoas estão pensando a respeito do tema que nós abordamos aqui no nosso programa na Rádio Brasil Atual. Tá? E para o programa de hoje, a nossa enquete fez a seguinte pergunta: você usa protetor solar diariamente? Tá? E o resultado foi o seguinte: 39% das pessoas disseram que sim, contra 61% que disse que não usa diariamente o protetor solar. Tá? Eu queria repercutir isso com nossos convidados e também acrescentar que, além dessa enquete, nós também abrimos um espaço para que os seguidores e seguidoras façam perguntas para os convidados e convidadas que participam do nosso programa. Tá? Hoje nós temos questões aqui que foram enviadas pelo Ernesto José e pela Vânia Maria. Agradeço tanto a Vânia como o Ernesto as questões enviadas para o nosso programa.
Ô,
E
Franklin,
diga, Joel.
eu acho que esse número aí que se apresentou dos nossos seguidores é muito grande, porque eu nunca usei, nem pensei em usar o protetor solar durante o meu dia a dia.
Eu
Você
uso
usa? Olha,
por
tá vendo?
recomendação médica, né? Como minha pele é muito clara, né? E enfim, o dermatologista, no caso hoje uma dermatologista que me acompanha, recomenda que eu use diariamente e eu uso. Hoje,
Uso diário,
por
nunca
infelicidade, na pressa
imaginei.
de sair de casa, acabei não usando, mas eu uso diariamente, inclusive até quando eu não saio de casa, a recomendação é você usar o protetor solar, né? E eu tenho feito isso e tenho que dizer, João, por experiência própria, realmente o uso, a sua pele fica melhor, o aspecto, ela não fica tão ressecada e não fica tão danificada pelos efeitos do sol, enfim. E nessas
Isso é
questões.
para quem tem pele clara, né?
Eu tenho
Quem é
pele
loira.
clara, exatamente. Inclusive, tem até uma questão aqui do Ernesto José, que eu vou começar até para o professor Maurício responder essa questão, que ele faz a seguinte pergunta, que até é curiosa, né? E acho que até acrescento uma outra questão na pergunta que ele vai fazer. Ele diz o seguinte: o Ernesto José faz a seguinte pergunta: a luz do computador faz mal para a pele? E eu acrescento. A luz geral, a luz que nós temos das lâmpadas, né? A fluorescente, aquelas outras incandescentes, enfim, elas também são prejudiciais para a nossa pele. Então, eu gostaria que o professor Maurício respondesse ao Ernesto José nessas questões, inclusive que ele comentasse, posso dizer que é baixo, né? 39% do uso do protetor solar diariamente. Professor Maurício.
Então, eu agradeço a pergunta, ela é muito relevante, e difícil de explicar. E a razão que é difícil é que isso não é um problema, uma questão que pertence aos raios solares, mas muito na biologia, as respostas biológicas são do ensino. Elas são, a interação com alguns aspectos ambientais são positivas com baixas doses e se tornam negativas quando aumenta a exposição. Isso é exatamente assim com o Sol e com qualquer luz, porque a luz do Sol ela tem uma característica própria em termos de ter o espectro que saiu do Sol, a radiância do Sol é filtrado pela atmosfera por vários fatores e chega na nossa pele. Mas por exemplo, a luz que a gente tem aqui em casa, ela é só luz visível. Eu mostrei no trabalho que a luz visível do sol causa um efeito. E a luz visível da lâmpada incandescente, do computador. Eu vou com relação à pele, não com relação ao olho, porque são aspectos diferentes. Nossa visão, como que o globo ocular, nossos receptores interagem com luzes diversas, é uma outra questão. A pele, a luz que a gente se expõe no ambiente de trabalho comum, em casa, ela é muito, a dose é de 100 a 1.000 vezes a do sol. Então, se tiver algum efeito, que a gente não consegue medir, tá? Se tiver algum efeito, ela está nessa parte positiva, benéfica na pele, né? Porque a gente tem muitos receptores na pele que interagem com o sol e a gente sabe pouco de como eles respondem, por que que eles respondem, de que forma eles respondem. Mas a gente sabe que a dose de luz que tem no ambiente fechado, ela é muito pequena comparado com a do sol. Então, se tem algum efeito, ela está na parte positiva desse efeito. Com relação ao uso do filtro solar todo dia, eu realmente acho que não tem dados substanciais em termos da saúde da pessoa, tá? A saúde, a pele fica menos pigmentada? Fica. Se fica mais ou menos seca, não sei te falar, mas o fato é o seguinte: tem um estudo que mostra, feito na Suécia, com 30 mil mulheres, e acompanhou essas mulheres no decorrer da vida delas, e segregou elas em três grupos em termos de exposição solar. Um primeiro grupo que passava filtro solar todo dia, então nunca se expunha ao sol. Um segundo grupo que não passava filtro também não se expunha. E um terceiro grupo que todo dia tomava um pouquinho de sol sob recomendação médica sem filtro. Esse terceiro grupo, que todo dia tomava um pouquinho de sol sob recomendação médica, ele viveu 2 anos mais do que o grupo que passava filtro solar todo dia. Então, essa questão de usar o filtro solar todo dia, eu acho que vai mudar. Já tem dados científicos que mostram que o excesso de sol é muito prejudicial, mas um pouco de sol é bom. Agora, o problema é a gente saber o que é bom para mim e para você. Isso ninguém sabe ainda. É difícil de avaliar. Por isso que eu vejo, como o dermatologista vai falar para uma pessoa: ah, você toma um pouco de sol, quando você vai tomar certo? Então, eu acho que é algo que precisa evoluir bastante. Mas eu, propriamente dito, eu passo filtro solar só quando eu vou me expor muito ao sol. No dia a dia, eu procuro tomar um pouco de sol, que seja 5 minutos. E a minha é muito mais preparada. E ela, eu não acho que eu estou tendo problema com o sol, muito pelo contrário. Agora eu sinto que a minha pele está muito melhor, com um pouquinho de exposição ao sol, e eu sinto que eu estou seguindo ciência, hábitos que são baseados em ciência, né? Eu converso com dermatologistas que eu conheço e eles concordam comigo. Respondi?
Perfeito. Sim, respondeu. Inclusive, a próxima questão que foi enviada aqui pela Vânia Maria vai nesse sentido, que eu vou passar para a doutora Gisélia responder, que ela pergunta: existe uma forma saudável de tomar sol? É, que eu acho que, de uma certa forma, essa questão da Vânia Maria complementa digamos, pede mais esclarecimentos, aprofunda o que o senhor acabou de dizer, professor. E então, Gisele, existe uma
Então,
forma saudável de tomar sol, respondendo à questão da Vânia Maria?
então eu diria assim, é individual essa resposta para cada pessoa. Por quê? Como o próprio Dr. Maurício falou e eu concordo, eu também não passo protetor solar no, na minha pele todos os dias. E vou ser bem sincera, e não peço para os meus pacientes usarem protetor solar todos os dias. Ele fala, nossa, mas você é dermatologista e não pede isso? Não. E por que que você não pede isso? Porque assim, eu tenho uma visão um pouco mais ampla da saúde como um todo. Eu vejo a necessidade do sol como vida, né? Então, assim, ele traz, né, uma força de querer estar presente no dia a dia, até porque assim, não é à toa que nós temos, né, o ciclo circadiano, onde você tem 12 horas de sol e 12 horas da lua sendo visto ou não. Então a gente é movido por esses ciclos, né? E o sol, ele traz para as pessoas deprimidas um bem-estar, ele ajuda a produção de vitamina D, que é super importante para os nossos ossos, para a nossa cognição, para a prevenção de câncer, né? Para, de uma forma geral, que a gente tenha uma qualidade de estrutura, né? Seja para dente, seja para ossos, importante. Então, assim, não digo que o protetor solar vai inibir a produção da vitamina D, não é isso, tá? Mas de todo jeito, se eu vou passar protetor solar e eu não vou sair de casa, para mim não faz sentido passar protetor solar para eu ficar dentro de casa, né? Mas assim, a gente tem que ver pele a pele. Então, se é um paciente, por exemplo, que tem xeroderma pigmentoso, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma doença gravíssima e que ela com assim, estando próxima de uma janela, ela já pode ter problema daquela radiação que está entrando através do vidro da janela, e sendo uma radiação UVB, um vidro natural não vai bloquear, ela vai ter ação dessa radiação sobre a pele dela, e aquilo para virar câncer de pele é facílimo, porque a pessoa que tem xeroderma pigmentoso, ela tem câncer de pele numa fase muito precoce da vida. Então, ele não
Perfeito.
chegou na idade adulta, ele já tem câncer de pele por conta, né, dessa não qualidade do DNA celular de resistir à radiação ultravioleta. Bom, agora se
Correto,
eu
ou seja,
pego uma
para
pessoa.
cada pessoa é um caso e deve ter essa consciência de que para cada um tem que ter um procedimento específico, né? Não dá para ter digamos, um procedimento
Principalmente
padrão, né?
considerando isso, a classificação dos seis fototipos de pele, que o fototipo 1 vai da pele que é a mais clara possível, até o fototipo 6, que é a pele mais escura possível. Então, se eu pego um paciente de fototipo 4, 5 e 6, eles são mais protegidos naturalmente, né? Se eu
Correto.
pego fototipos mais claros, essa pessoa já vai ter que ter maior cuidado mesmo, né? Então, quanto tempo ela passa no trânsito, quanto tempo ela fica na rua exposta ao sol, que horário que ela fica exposta. Então, é individual mesmo esse cuidado, tá?
Eu acho que tanto a doutora Gisele como o professor Maurício responderam a Vânia Maria e o Ernesto José. E também aproveito para convidar todos e a todas que queiram participar do nosso programa enviando questões. Fiquem atentos à caixinha do Instagram e lá, de acordo com o tema do programa, você pode enviar a sua questão para nossos convidados e convidadas. Tá? Como fazer isso? Fique atento ao Instagram, né, que é arroba observatório 3 setor, o 3 em numeral. Faça como 3 milhões de pessoas, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Joel.
Muito bem, agora vamos com a participação especial do Ergon Kugler, especialista em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Ergon, que prazer revê-lo novamente. Eu soube que nos últimos
Muito boa
tempos, Ergon,
tarde, o prazer é todo meu. Uma ótima
seja muito
oportunidade da gente
bem-vindo.
conseguir dialogar.
Nós estamos com saudades de você já. Eu soube que nos últimos tempos você tirou umas férias aí. Foi para a praia, não?
Não, eu sou da praia, na verdade, né? E
Ah, é
peguei
verdade,
muito
você
sol, para
mora
ser
no litoral, na
sincero.
Baixada
Peguei muito
Santista, isso
sol, viu?
mesmo. Bom, quem mora constantemente, você precisa usar protetor ou você desde criança nunca usou e
Olha,
nunca
num
teve
geral, a
problema?
gente que mora na praia e acaba ficando mais exposto no dia a dia, acaba usando, né? Mas eu confesso que às vezes, usando até a linguagem aqui dos jovens, eu dou uma vacilada, viu, João?
Mas nunca teve problema com a pele.
Não,
Você deve ser
eu nunca
muito
tive
forte em
problema, mas você
vitamina
sabe que
D, né?
Os professores aqui falando, uma coisa até que me vem à cabeça, fazendo um link com os ODSs, né? É o quanto os ODSs eles não têm uma dimensão só na discussão de meio ambiente, de sustentabilidade. Quando a gente vê os professores falando, por exemplo, né, da questão das pessoas que ficam expostas ao longo do dia, e a gente tem um ODS direcionado a trabalho digno e crescimento econômico, a gente está falando, por exemplo, de condições a trabalhadores que ficam expostos, né, à radiação solar ao longo do dia, e o quanto isso daqui impacta não só na saúde deles, mas em todos nós enquanto sociedade, né?
Toda a
Então, isso é
sociedade, né?
interessante porque demonstra, né, o quanto os ODSs eles são linkados entre si, e quando a gente está falando, por exemplo, de aquecimento global, né, de prejuízo na camada que a gente tem, né, de defesa do nosso organismo, falando de forma bem simples, né, para todo mundo conseguir pegar a ideia, a gente está falando de aumentar um risco coletivo de exposição à radiação solar, mas que também diz respeito a condições dignas de trabalho, né, como diz o ODS-8.
É verdade. Ergon, daqui em setembro, o relatório Luz sai, fazendo um balanço do cumprimento do nosso país em relação aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. O que que você espera? Qual a sua expectativa? Tivemos uma pandemia, tivemos uma série de dificuldades no país, um governo negacionista, enfim. De todos os problemas que nós sofremos nos últimos anos, o que que você espera do relatório Luz?
Olha, em específico do cenário nacional, a gente saiu de uma série de relatórios que estavam mostrando que metade das 169 metas, né, que estão dentro dos 17 objetivos, a gente estava em retrocesso. E a outra metade, a gente estava estagnado, né? A expectativa que a comunidade como um todo tem tido, científica, acadêmica, o próprio terceiro setor como um todo tem tido, é que a gente consiga algum avanço nesse novo relatório. Mas vou te dizer, Joel, que a gente tem tido uma preocupação muito grande. Teve um ato que aconteceu há menos de uma semana, refletindo no Cristo Redentor um cronômetro, né, de menos de 6 anos para que as medidas de preservar o crescimento de 1,5% da temperatura global se esgotem. Então, em outras palavras, o que isso significa? Pela primeira vez, a gente tem um cronograma, um cronômetro em contagem regressiva menor de 6 anos, dizendo que até 2029 as mudanças climáticas e os esforços globais talvez estejam esgotados para a gente conseguir segurar esse crescimento de 1,5%, né? Então, isso tudo vem num cenário de expectativa da gente melhorar o cenário nacional, no que diz o relatório Luz. Isso vem num contexto maior da Agenda 2030, ter as suas metas e os seus objetivos mirando em 2030, mas infelizmente a gente está com essa contagem regressiva de, em 2029, essa triste expectativa de as medidas para conter o crescimento de 1,5 grau na temperatura global já não serem mais suficientes, né? E aqui a gente entra num novo patamar de discussão do que é o aquecimento global, viu, João? Porque a gente está falando de não somente conseguir retroceder no sentido de preservar, mas não somente no sentido de conter, mas o quanto a gente consegue segurar para não piorar mais do que os cenários irreversíveis já se demonstram.
E a partir dessa realidade, você acredita que os 17 objetivos podem ser mudados para nós enfrentarmos esse momento que você mencionou?
Olha, eu acho que o principal desafio, e a gente tem tido vários líderes globais pressionando nesse sentido, principalmente do sul global, países da América Latina, países africanos, é que os países do norte global cumpram, né, as normas, porque a gente faz reunião bilateral, a gente faz protocolo de Quioto lá atrás, a gente faz a cúpula de alta discussão sobre a questão climática global, e a gente sai com uma série de relatórios que muitas vezes não são cumpridos, né? Só que a gente também aqui, para não fugir também da discussão, não pode também empurrar isso para um discurso fácil, ah, a culpa é dos governos, né? São os políticos que fazem isso. A gente também tem um consumo global a nível empresarial, a nível industrial, que não consegue controlar, basicamente, e vai poluindo cada vez mais, né? Então, eu acho que a principal preocupação que a gente tem em relação ao próprio ODS, aqui já sistematizando também, é como que a gente faz com que os países, principalmente do norte global, sejam responsáveis a nível de governo, mas a nível de empresas e indústrias, megacorporações internacionais também no cumprimento. Porque senão, Joel, a gente escreve cada semana um novo relatório, cada semana um novo documento, e a gente só vai estar cumprindo aqui no sul global e vendo o norte global sendo negligente historicamente também, né?
Caímos no lugar comum. Precisamos de consciência, tomar consciência da realidade do planeta e, a partir dela, tomarmos as decisões mais importantes a respeito de cada país, no caso nosso, do Brasil. Eu tenho 30 segundos para fechar nossa participação. Você tem algum destaque final?
Não, só ressaltar que todo mundo busque pelo relógio do clima, né? É esse movimento que tem que ser movimentado para poder mostrar qual é a contagem regressiva para o aumento do aquecimento global, e também já faz apontamentos de como a gente consegue se mobilizar contrário a esse aumento da temperatura.
Foi um grande prazer te ver, Ergon. Espero que você volte mais rápido, mais vezes aqui, agora com a aproximação do relatório Luz, e contar um pouco das atividades e trazer boas notícias, né, a respeito dos ODSs aqui no nosso país, viu? Um grande abraço a você e, olha, não esqueça de usar o filtro solar, né? Apesar que você é nativo, né? Para que você esteja sempre forte, com bastante vitamina D e possa participar mais vezes daqui da nossa coluna dos ODSs. Um grande abraço.
Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. Filtro solar com moderação para pegar um pouquinho de sol também, como muito bem disseram aí os professores, né? Muito obrigado. Muito
é verdade. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, Ergon. Um prazer muito grande te ver novamente. Tchau.
Muito obrigado, muito
prazer. Bem. Agora nós vamos com a matéria a matéria de destaque do Observatório do Terceiro Setor.
É verdade, João. É uma matéria meio triste, né? Uma matéria triste, mas que é importante ela ser divulgada, né? 18 mil vítimas de estupro no Brasil tinham de 0 a 9 anos de idade. O estupro é o tipo de crime com maior número de registros contra crianças e adolescentes no Brasil. Em 2022, foram quase 41 vítimas de 0 a 13 anos, das quais quase 7 mil tinham de 0 a 4 e mais de 11 mil entre 5 e 9. Somando, são 18 mil vítimas de estupro no Brasil no ano passado, com idades de 0 a 9 anos. A matéria completa ainda também aborda informações sobre crimes de pornografia infanto-juvenil e exploração sexual infantil. O texto completo, escrito pela Maria Fernanda Garcia, você encontra no nosso site, que é acessado em mais de 147 países. Tá? E não se esquecendo que o 3 é em numeral, né? Observatório3setor.org, o 3 em numeral. E, Joel, vamos agora para o momento musical do Brasil ODS, né? Vamos colocar um trechinho de uma música e eu tenho algumas questões para o Maurício e para a Gisele. Vamos ouvir.
É como o sol de verão queimando no peito, nasce um novo desejo em meu coração. É uma nova canção rolando no vento. Sinto a magia do amor na palma da mão. É verão, bom sinal, já é tempo de abrir o coração e sonhar.
Canção de Verão, composição do Luiz Guedes e Thomas Roth com Roupa Nova, né? Nós vimos aí o sol queimando no peito, né? E chega essa época do verão, né? A questão que eu quero colocar tanto para a Gisele como para o Maurício é a seguinte: no verão sempre aparecem aquelas receitas milagrosas, né? Que é folha de figo fervida com não sei das quantas, né? O óleo de peroba misturado com urucum, aquelas coisas absurdas que, principalmente, na internet proliferam.
Eu vi até Coca-Cola, viu?
Exatamente. As bebidas à base de cola, seja Coca, Pepsi, enfim, qualquer outra cola aí, né? Misturada, que o pessoal passa, oh, você vai ter um bronzeado lindo e maravilhoso usando esse tipo de coisa. E, na verdade, a pessoa usa isso e vai correndo para o consultório da dermatologista já num estado assim absurdo, ou seja, como bronzeador não funciona. Eu acho que a gente tem também nós temos aqui um papel de prestar um serviço de informação pública, né? Então, eu queria começar com a doutora Gisele, ela esclarecendo que para as pessoas, né, fugirem desse tipo de fórmula milagrosa para conseguir aquele bronzeado lindo. Doutora Gisele,
tem alguma fórmula milagrosa, doutora Gisele?
É bem perigoso, até porque isso pode levar a um quadro que a gente chama de fitofotodermatose, né? Que é um efeito da substância diretamente na pele, que vai promover uma ação maior dessa radiação ultravioleta A e ultravioleta B e causar uma queimadura química, inclusive. Então, não só é o risco de haver uma queimadura, que seria a queimadura natural do sol, né? Que pode provocar, como o Dr. Maurício falou, um eritema e depois um bronzeamento, mas a queimadura química, que aí a pessoa te procura com um quadro de bolha, né? Na região onde ela teve contato com uma substância, que é uma substância que potencializa essa absorção da radiação. E isso é bem preocupante, que depende da quantidade que a pessoa usar desses produtos, a queimadura pode ser intensa.
Bem, professor Maurício, quer completar a informação?
É, eu concordo plenamente que é perigoso, né? A gente tem muitos compostos fotoativos que ativam os raios solares e causam dano de todo tipo. Então, é realmente muito pouco recomendado que a pessoa faça esses experimentos consigo próprio, né? É, acho que tem todo um aparato hoje para dar segurança para as pessoas colocarem produto na pele que são testados, né? E isso deve ser, as pessoas não têm por que não usar esse conhecimento todo que estão nos produtos testados.
Então, cuidado com as soluções milagrosas, que você pode ter consequências graves para a sua pele, como disse a dermatologista, a doutora.
Agora nós Joel, uma coisa que é importante destacar também é para as pessoas fugirem dessas fórmulas da internet, né? Porque agora, agora estamos no inverno, mas quando se aproxima do verão, surgem, eu às vezes vejo nas redes sociais, em Facebook, Instagram agora também, TikTok, enfim, fujam dessas fórmulas que prometem um bronzeamento super rápido, porque na verdade você não vai conseguir um bronzeamento, você vai conseguir uma queimadura. Isso tem que ficar bastante claro para todo mundo.
Joel. Qualquer dúvida, procure um especialista, né?
Perfeito.
Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito bem, Frank Valverde, o fim de semana está chegando e agora vamos com as dicas de cultura.
O nosso BG, a musiquinha aí para entrar, a música não entrou? Bom, então vamos lá a seco, mesmo sem a música. É, eu quero falar, Joel, do Ocupação Milton Santos, que acontece no Itaú Cultural, uma homenagem ao geógrafo baiano responsável pela renovação da geografia em nosso país, né? O Milton Santos, ele nasceu em Brotas de Macaúba, em 26, na Bahia, e morreu aqui em São Paulo em 2001, aos 75 anos, né? E essa exposição mostra fotos, textos, vídeos com depoimentos e objetos pessoais do Milton Santos, né? Milton Santos foi um dos principais brasileiros intelectuais que esse país já teve. É uma figura fantástica. Eu acho que as pessoas que não conhecem devem ir ao Instituto Itaú e ir lá conhecer a obra desse brasileiro que colocou o Brasil, né, no mundo da geografia, em outro patamar, né? É um dos principais brasileiros do século XX, então é importantíssimo essa exposição. Essa exposição acontece, como eu disse, no Itaú Cultural, né? Que fica na Avenida Paulista, 149, próximo da estação Brigadeiro do metrô. A entrada é gratuita. E aproveitando também, Joel, eu quero fazer indicação de um livro que eu acho fundamental, do professor Milton Santos, que chama-se Por uma Outra Globalização do Pensamento Único à Consciência Universal. Foi lançado pela editora Record, no ano de 2000, né, é a quarta edição do ano 2000, e esse livro...
Foi um dos primeiros críticos contra a globalização.
A globalização, né? Globalização. E ele mostra, né, a música, inclusive, que ia tocar, falava Brasil, mostra a sua cara, né, a música do Cazuza, a letra do Cazuza, música do Cazuza, e que na interpretação da Gal Costa. E o professor Milton Santos foi um dos primeiros assim, a mostrar a cara do Brasil, né? Esse Brasil que às vezes a gente não quer ver, não quer enxergar, né? Principalmente que as elites fazem questão de ignorar, e o professor Milton Santos mostrava, olha, essa é a nossa cara, nós temos que trabalhar com ela, nós temos que ter consciência dela e atuar para fazer desse país um país realmente independente.
Tá aí as críticas, desculpe, as dicas do Frank Valverde, que deu uma dica importante para vocês verem aí a exposição do professor Milton Santos, sociólogo, ex-professor da Universidade de São Paulo. Nós estamos com 5 minutos de programa, estamos fechando o programa. E eu tenho uma pergunta final para os nossos dois convidados. Eu posso começar com você, professor Maurício. O que mais importante que você gostaria de deixar registrado? Nós falamos da sua pesquisa, fizemos uma perguntas a respeito da incidência de doenças da pele, até do próprio câncer da pele. O que mais importante você gostaria de deixar registrado para que os nossos ouvintes, né, soubessem como é importante você cuidar da pele, sobretudo num país tropical como o nosso?
Eu acho que a mensagem principal é pensar que o sol não é um demônio, um pouquinho faz bem, e nunca é sempre evitar o excesso, e usar o filtro, quando você vai ter o excesso, usar o filtro, mas usar outros métodos, a roupa, o chapéu, o guarda-sol, evitar os excessos, é com certeza uma ótima recomendação em termos de exposição solar. E eu queria deixar também registrado que muitas empresas, quase todas que eu conheço, que estão envolvidas no cenário de produção de filtro solar, estão muito envolvidas, engajadas em desenvolver protetores solares melhores. Então, eu tenho certeza que nos anos que virão, a gente vai ver novidades importantes para esse produto que todo mundo usa, que todo mundo deveria usar, que é o filtro solar, o protetor solar. E, possivelmente, produtos que venham para favorecer a interação com o sol. Não só proteger do excesso, mas tomar um pouquinho de sol sem ter os danos consequentes dele, são coisas que estão vindo aí. Né? Então, agradeço enormemente a oportunidade e parabenizo vocês para desenvolver esse
produto. Nós que agradecemos a entrevista, professor. Doutora Gisele, embora você disse que o uso de protetor solar depende de cada um, né? Cada pessoa, da cor da pele, tem vários tipos, aí você enumerou, inclusive, a pessoa a loira, a pessoa morena, a pessoa com cor maior ou menor, né? Mas quem está em casa, está pensando, puxa, qual é o protetor solar ideal? É o 30, é o 40, é o 20, é o 10? Qual é a média? Já ficou claro que é necessário se usar o protetor solar. Agora, se for nós pegarmos da média do brasileiro, qual seria o protetor solar que realmente protege, não causa danos na pele e, claro, te protege do excesso de exposição ao sol?
Então, dos protetores solares, assim, eu digo que no mercado tem uma gama de protetores muito boas, tá? Os protetores dos anos de 2010 até agora, eles foram se aprimorando, então temos uma qualidade muito grande de protetores solares de ponta, né, de boa qualidade. E aí, assim, o que eu recomendaria para a pessoa quando for comprar um protetor solar, sempre olhar se ele tem proteção UVA e UVB, que a maioria deles tem, tá? E o fator de proteção solar é sempre importante que seja no mínimo 30 a 50. Eu diria assim, se você é mais clarinho, opte mais pelo fator 50. Se você já tem a pele que se bronzeia mais facilmente, se é época de outono e inverno, você pode usar o 30. Se já for época de verão, aí eu diria que 50, as pessoas de tom médio, de cor de pele, poderiam usar 50, e as pessoas mais claras usarem um fator 60 a 70. Né, seria essa a recomendação. E claro, e pegar um pouquinho de sol nos horários, né, de começo de manhã e final de tarde, isso é super bem-vindo e é saudável, né, para a saúde de uma forma geral, como eu já comentei anteriormente.
Eu agradeço as participações de Maurício da Silva Batista, professor titular da Universidade de São Paulo, da médica Gisele Marino Totaro, que é formada em medicina pela Fundação do ABC, com especialização em dermatologia. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, o facebook.com/observatório3setor, no @observatório3setor e no Instagram, youtube.com/observatório3setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS. O programa ficará disponível em nosso canal do YouTube e no portal pautas@observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatoriotressetor.org.br. E ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.